CBN. Eleições 2016.
E vamos então com as entrevistas com os candidatos a prefeito de Campinas. Hoje aqui no CBN Campinas, a participação de Jonas Donizete, do PSB, o prefeito aqui de Campinas, que tenta a reeleição. Prefeito, muito bom dia. E eu já pergunto para o senhor por que tentar ser novamente prefeito de Campinas. O tempo de 20 minutos começa agora.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da CBN. Eu tenho respondido, Flávio, assim, que não é o porquê, mas o para quê, né? Para que Campinas, eu acho que ela continue caminhando num caminho que nós começamos a plantar assim que assumimos a prefeitura. Nós pegamos uma cidade envergonhada, uma cidade que foi vítima de escândalos, de corrupção, teve prefeito preso, prefeito cassado, e o Jaime Lerer, que é um urbanista, ele fala que uma cidade, ele compara com pessoas que têm sonhos, que têm vocação, mas que também fica deprimida. E Campinas, infelizmente, passou por um momento muito duro. Foi essa cidade que eu recebi. Uma cidade que o povo estava muito desconfiado por tudo que aconteceu na política. E eu tive um propósito. Eu não fiquei perdendo tempo em ficar reclamando. A minha orientação para a minha equipe de trabalho foi, olha, nós fomos eleitos para trabalhar, para resolver os problemas da cidade. Portanto, se você verificar os meus posicionamentos, as minhas entrevistas, e nenhuma delas eu fiquei fazendo acusações, deixei por conta da justiça, né? E porque o tempo é um só o tempo que a gente tem na vida. E eu priorizei o tempo para resolver os problemas de Campinas. Avançamos muito, fizemos escolas de tempo integral que Campinas não tinha, dobramos as equipes de saúde da família, também fizemos com que Campinas avançasse na área de inovação, criamos uma lei de incentivos fiscais para atrair empresas. E eu acho que a proposta para Campinas agora é vamos em frente, vamos continuar nesse caminho, melhorando, fazendo aquilo que ainda não pôde ser feito e aprimorando, corrigindo alguns caminhos, alguns erros que todos nós cometemos, que a gente precisa ir melhorar ainda mais.
Candidato Jonas Donizete, o senhor tem uma aliança, né, com 23 partidos. Como abrigá-los na prefeitura, tendo todo esse apoio, sendo que Campinas já viu em uma candidatura de reeleição, a gente fala da candidatura de Hélio de Oliveira Santos, quando ele foi reeleito, também a aliança dele era enorme. E o segundo mandato deu no que deu.
Olha, Flávio, eu acho que são circunstâncias diferentes, personalidades diferentes, né? Eu sou uma pessoa do diálogo, eu nesse tempo que eu estou no governo, eu agradeço muito a Câmara Municipal. A Câmara, ela é um poder, a Constituição do município fala que o governo é exercido por executivo e legislativo. Então, às vezes, o executivo se esquece disso. Nós não, nós debatemos, mandamos projetos, discutimos. Eu vou dar um exemplo aqui, a lei do pancadão, que eu regulamentei, é uma lei que foi fruto do esforço do trabalho dos vereadores. A Câmara de Vereadores se uniu, fez o projeto, eu como prefeito regulamentei. Então, quando o legislativo e o executivo trabalham em harmonia, quem ganha é a população. A nova política, ela não comporta mais aquela divisão, aquelas brigas sem fim. Vocês viram aí, saiu uma reportagem a nível nacional, a cidade de Palmas, a capital do Tocantins, paralisada há 6 meses, que não tem sequer sessão na Câmara, não dá quórum, né? Isso prejudica demais uma cidade. Então, eu tenho dito que tão importante quanto o voto do prefeito é uma boa escolha de vereador. E nessa questão que você falou, eu acho que foi uma decorrência natural essa união aí dos partidos em torno da nossa candidatura. Eu acho que depende muito da liderança política, de como ela se porta. Eu sou uma pessoa aberta ao diálogo, mas sou muito firme nas minhas posições. Tanto é verdade que você pode ver no meu secretariado, a gente tem quem cuida da saúde, é um médico renomado da Unicamp, quem cuida da educação é uma professora que foi diretora da rede, que conhece da área. Então, nós fazemos uma composição política, mas sem abrir mão da ética e da responsabilidade.
Falando ainda de ser secretariado, o senhor citou, que a gente lembra o caso com a vinda de Dário Saad, do Solidariedade, para a Secretaria dos Esportes, né? E a saída do ex-secretário, e ele foi abrigado na Sanasa. Essa é uma crítica que aconteceu naquela época. E o que se critica dos seus adversários para a campanha do senhor é que com esse leque de partidos, mais comissionados sejam contratados pela prefeitura. E até durante o mandato do senhor, o Ministério Público transformou a prefeitura aqui como um alvo, né, para investigação sobre a contratação de comissionados.
Flávio, é bom registrar que todas as decisões que a Justiça teve foram favoráveis a nós, né? E dizer o seguinte, isso é um samba da nota só da oposição. Você veja que nós governamos 4 anos, eles não têm o que falar do nosso governo, fica batendo nessa tecla. A realidade, eu quero falar aqui para o ouvinte da CBN, quem moralizou isso foi o nosso governo. Nós mandamos uma lei para a Câmara, não tinha regra nenhuma. O prefeito podia entrar na prefeitura, contratar quem quisesse, do jeito que quisesse. Nós fizemos uma lei, as funções dos cargos. Eu conversei com a Procuradoria do Estado, pediu uma sugestão. Falaram que 5% do quadro de comissionados daquilo que é o quadro geral da prefeitura seria razoável. Eu pus 4% e nós estamos praticando abaixo disso, né? O Dário que você citou foi uma mudança de caráter técnico. Eu queria que o esporte tivesse um feitio voltado para a saúde. O Dário é médico, é uma pessoa respeitada na cidade. Disputou a eleição contra mim. Ele foi vice-prefeito. Você veja que é isso que eu estou falando, eu não tenho uma cabeça sectária. Falei, olha, ele é bom, foi meu colega na Câmara. Eu falei, Dário, eu quero fazer do esporte uma coisa voltada para a saúde. Aliás, eu aproveito também para dizer que nós fizemos uma verdadeira revolução nessa parte de área de lazer, de áreas públicas, parques que nós fizemos. Foram 186 áreas, dá mais de uma por semana de governo. E algumas delas grandiosas, como é o caso do Parque lá do Vida Nova, Dom Bosco, Parque Luciano do Vale, áreas do tamanho da Lagoa do Taquaral, que Campinas não tinha há muitos anos. E eu não sei se você sabe, Flávio, mas a reivindicação da periferia é ter qualidade de vida. E até hoje eu ando nos bairros, a pessoa fala, ô, prefeito, faz um parque aqui perto da minha casa, igual aquele que o senhor fez em tal lugar. Então, a gente faz porque a população pede. E, nesses lugares, uma caminhada que a pessoa faz, um exercício, mesmo que seja leve, melhora a pressão alta, melhora a diabetes, melhora doenças de fundo emocional, como é o caso da depressão. Então, você investir em lazer, em verde, em áreas de convivência, é também um grande investimento na saúde.
O senhor falou agora de saúde, candidato Jonas Donizete. Quais são as propostas para melhorar a gestão, né, da saúde em Campinas e diminuir as filas? Porque é rápido que a gente passa pelos hospitais aqui da cidade, o pessoal esperando muito tempo para ser atendido. É uma reclamação da população aqui de Campinas. O que vai ser feito para tentar resolver, se é que é possível resolver a saúde nesse momento que o país vive e também a própria cidade?
Olha, Flávio, primeiro quero reconhecer que a saúde existe problemas e sempre é necessário fazer mais. Eu falo isso antes de falar qualquer coisa do que a gente tem feito, para as pessoas entenderem que o prefeito está conectado com a realidade. Agora, eu também preciso falar aquilo que a gente fez. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Campinas não tinha um leito de tratamento de queimadura. Uma cidade de 1 milhão e 200 mil habitantes, com um aeroporto que tem pousos e decolagens de aviões constantemente, cargas perigosas que passam pela nossa região por causa do polo petroquímico de Paulínia. Então, é claro que ninguém quer que aconteça algo ruim, mas a precaução ela é necessária, né? A pessoa ser previdente. Então, nós fizemos, já está em funcionamento, uma ala de 12 leitos de tratamento de queimadura. O leito de tratamento de queimadura custa mais caro do que o UTI. Colocamos o Hospital Ouro Verde para funcionar 100%. Todo mundo, Hospital Ouro Verde, Hospital Ouro Verde. O Hospital Ouro Verde não tinha a sua capacidade plena. Nós colocamos na nossa gestão para funcionar 100%. Ampliamos e reformamos mais da metade dos centros de saúde. Fizemos 20 concursos públicos e contratamos cerca de 2.500 pessoas só para a área da saúde, pessoal médico, técnico de enfermagem. Ainda precisa? Precisa. Nós ainda temos uma carência de médicos pediatras, que eu quero avançar. Equipe de saúde da família, nós tínhamos 95, Flávio. Eu, quando fui candidato há 4 anos atrás, falei que nós íamos colocar 150. Nós já estamos chegando a 200 equipes de saúde da família. E agora, eu acabo de assinar com o governo do estado o Saúde em Ação, que nós vamos implantar mais 20 unidades de saúde, todas elas equipadas, e isso vai ser o maior investimento já feito em saúde básica na nossa cidade. Satélite Íris, dois, Satélite Íris 1, 2, região dos diques, região ali também do aeroporto. Nós vamos, vai ser, olha, um investimento muito significativo. E também a vinda do Hospital do Câncer, que é uma parceria. Muita gente fala, olha, como é que foi? Olha, a prefeitura, não era certo que o Hospital do Câncer vinha para Campinas. Ele poderia se instalar em qualquer cidade. Nós fizemos a estrutura da Marginal do Pissarrão, fizemos a doação do terreno, era um terreno da prefeitura, nós doamos, estamos dando todo o apoio à construção, o dinheiro é do Ministério Público do Trabalho e a responsabilidade do Hospital do Câncer de Barretos. Mas com certeza, sem dúvida, é uma grande conquista para a saúde de Campinas.
Falando ainda de saúde, durante o mandato do senhor, a cidade enfrentou grandes epidemias de dengue, né? Primeiro ano, segundo ano, e com recordes, né, no número de infectados. A prefeitura conseguiu analisar o que errou e o que acertou para esse ano ter diminuído bastante?
Olha, Flávio, foi um cenário nacional, né? Campinas detectou que isso estava para acontecer antes. É como aquele alerta que chega primeiro. Eu acho que tem duas coisas que a gente precisa saber quando vai ser prefeito. Primeiro, ninguém pega um mar de rosas. A gente não foi só dengue, eu enfrentei crise hídrica, eu enfrentei o tornado, a microexplosão. Qual que foi a minha atitude? Em todos esses casos, eu me pus na linha de frente, né? É comigo, eu sou prefeito, eu vou comandar esse processo. No caso da dengue, o Ministério da Saúde, que era de outro partido, que era o ex-partido do governo federal, veio aqui em Campinas e falou, olha, Campinas montou a melhor estrutura para tratar quem está doente de dengue. Tinha gente que tinha plano de saúde, deixava o plano de saúde de lado e ia no postinho de saúde. Muita gente fez isso. A análise que é feita é que 70% dos focos de dengue ficam dentro das residências. Nós fizemos um grande trabalho de comunicação, 2 anos em seguidos, né? Investindo, pedindo ajuda da população, mutirões, arrastões. E esse ano nós não tivemos sequer índice epidêmico. A oposição ainda usa dados do passado, porque sabe, mas não é uma batalha, não é uma guerra vencida. Nós vencemos uma batalha. A luta precisa continuar. A dengue é uma doença urbana. Hoje, Canadá tem dengue, na Europa tem dengue. Países frios estão tendo incidência de dengue, que dirá localidades com clima tropical. Agora, esse ano nós tivemos uma vitória, não teve epidemia e não teve nenhuma morte por dengue em Campinas.
Candidato Jonas Donizete, falando agora sobre transportes, né? A recém-licitação do BRT, que é uma promessa antiga aqui na cidade, vem ainda dos tempos que o projeto ainda chamava VLP, com Hélio de Oliveira Santos, precisou ser totalmente refeito, e era uma promessa até da última eleição, esses corredores aqui do Campo Grande e do Ouro Verde. Além do BRT, que é a grande obra de mobilidade urbana aqui para a cidade, Campinas, nesses 4 anos, conviveu com problemas no transporte público. A gente lembra os problemas de trabalhistas, né, envolvendo uma empresa e também, né, por falta de gasolina, a mesma empresa. Está uma licitação nova para ser feita do transporte público. Qual é a proposta da prefeitura para mudar e modernizar esse transporte público aqui da cidade?
Olha, Flávio, primeiro nós enfrentamos com coragem todos esses problemas. Eu vou falar aqui algumas coisas que fizemos, mas eu quero antes dizer que ontem foi um dia de vitória. Nós abrimos a licitação do BRT e deu uma economia para os cofres públicos, um deságio de mais de 17%, de 96 milhões de reais. É isso que eu quero conversar com a população. Você precisa entender que essas coisas têm valor. algumas coisas, às vezes o caminho certo, ele é mais penoso, ele demora um pouco mais, mas não tenha dúvida que ele é o mais seguro. Quase 100 milhões de economia, processo de licitação limpo, uma verba de R$500 milhões, disputas comerciais grandes nesse período difícil que nós estamos vivendo, e outras coisas que falam que a verba estava no banco. Isso não é verdade. Eu precisei, o nome da prefeitura estava no Cadim. Cadim é o cadastro de inadimplência. Eu precisei tirar o nome da prefeitura, é o Serasa, para as pessoas entenderem. Eu precisei pagar a dívida que não fui eu que fiz, tirar o nome da prefeitura desse cadastro sujo, para poder ter acesso à linha de financiamento. Todo mundo viu aí a crise que o país enfrentou, né? Falar que está com dinheiro sobrando, que tinha dinheiro depositado, é desrespeitar a inteligência da população. Então agora, depois de todos esses trâmites, você falou, não tinha projeto, nós fizemos o projeto, ontem teve a licitação, e eu acredito que agora nós colocaremos essa obra em funcionamento, em início, para dar... Só que antes disso até, Flávio, nós adiantamos algumas obras, como foi o caso da ponte ali do shopping Parque Bandeiras, da ponte da linha férrea do Florence. Eram obras que estavam previstas no BRT e que nós adiantamos para melhorar para a população. Na parte do transporte, nós ampliamos o tempo do bilhete único, que antes era de 1h30, nós ampliamos para 2 horas. Eu criei o passe lazer, nós criamos o passe universitário, que não tinha em Campinas. Hoje tem 10 mil estudantes que fazem faculdade que se beneficiam desse passe. E também, na área do transporte, nós colocamos GPS nos ônibus para ter aquele aplicativo, o de olho no busão, né? Para a pessoa poder ver em tempo real que hora que o ônibus vai passar no ponto. Mesma coisa que eu falo do transporte, eu falo o que eu falei da saúde. Será que o prefeito acha que está tudo bem? Não, senão eu não estava fazendo uma outra licitação. Eu tenho essa mesma indignação de muitas coisas que a população tem, mas é um processo também que não é dos mais simples. São Paulo, faz 2 anos que eles estão tentando fazer a licitação e não consegue. O prefeito já disse claramente que vai ficar para o próximo prefeito, que ele não conseguiu fazer. Nós estamos perseverando nesse caminho para poder fazer uma licitação e criar mais obrigações. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Nas linhas troncos, a gente quer colocar ar-condicionado em viagens que sejam um pouco mais longas. Vamos fazer novos corredores para melhorar a velocidade do ônibus. E vamos também implantar o Wi-Fi dentro dos ônibus para a pessoa, enquanto está indo, voltando do trabalho, para ela poder se comunicar, fazer algum trabalho via internet. Então, nós queremos melhorar ainda mais o transporte.
Falando de educação, prefeito Jonas Donizete, a proposta do senhor é aumentar, né, o número de escolas em tempo integral e, novamente, a gente fala em zerar o déficit nas creches aqui da cidade. Na eleição passada, o senhor também prometeu núcleos da esperança aqui na cidade de Campinas. Esse projeto não saiu do papel. O que vai ser feito para esse novo mandato, se o senhor for reeleito?
Olha, a escola de tempo integral, primeiro eu quero dizer que ela é uma realidade. Campinas não tinha nenhuma. Hoje nós temos 5. Uma em cada região da cidade. E olha, Flávio, tudo isso que a gente fez em momentos difíceis. E a escola de tempo integral mostrou, já nós tivemos o último IDEB, e as escolas que tiveram as melhores notas foram essas de tempo integral. Então isso mostra que a gente está no caminho certo. Na creche, nós fizemos 8 creches bem querer. Nós zeramos o déficit de 3 a 5 anos, que é a chamada pré-escola. Zerou. Hoje, de 3 a 5 anos, não tem nenhuma criança mais precisando sem ter a creche. De 0 a 3, ainda perdura. Mas os dados são o seguinte. Em 2012, faltava 4.600 vagas. Eu fiz 6 mil. Ou então, teria até um excedente. O que aconteceu? A crise econômica atingiu em cheio as famílias e aumentou a demanda. Então, hoje ainda a gente tem uma necessidade. Eu vou começar mais 4 esse ano, 4 creches bem querer, e a previsão é que nós façamos mais 12 nos próximos 4 anos para atender essa demanda. Os núcleos da esperança, nós adquirimos 2 terrenos muito bem situados, porque não tinha terreno, um ali perto do terminal Ouro Verde, atenção meus amigos aí do Ouro Verde, aquele terreno onde às vezes põe umas barracas ali, a prefeitura comprou aquele terreno para fazer ali um grande centro educacional, e também no Campo Grande, perto do terminal do Parque Valença, também terreno já comprado para que nós possamos, não tem como você construir sem ter aonde construir. Então nós demos esse primeiro passo, adquirimos a área, áreas bem localizadas para poder fazer aí mais equipamentos educacionais para a nossa cidade.
Candidato Jonas Donizete, nosso tempo terminou nesse momento. Queria agradecer a participação do senhor aqui na CBN Campinas e boa sorte na corrida eleitoral.
Eu é que agradeço, obrigado Campinas pelo apoio e tem sido uma honra para mim administrar essa cidade que é tão querida por todos nós. Vamos em frente.
Lembrando que a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Campinas continua nesta quarta-feira com a participação do candidato PT, Márcio Postman.
CBN, Eleições 2016.